Você é fã de casos criminais? Eu te convido para relembrar os casos criminais que aconteceram no mundo. Ative o alarme do celular para não perder nada enquanto faz as suas coisas do dia a dia. Toda quinta-feira, o desdobramento será dado. Aproveito para te perguntar, você lembra de algum caso que deixou o mundo assustado? Conta pra gente e quem sabe não será o próximo. Siga-nos no TikTok, @eshoje, e não perca, você lembra desse caso?
Hoje, a gente se conecta com a notícia.
Dia 31 de julho é o Dia Internacional do Orgasmo, você sabia? Essa data curiosa foi criada em 1999 na Inglaterra, como resposta ao resultado apresentado por uma pesquisa sobre a vida sexual dos casais ingleses. A partir das respostas, descobriu-se que, surpreendentemente, 80% das mulheres britânicas declararam nunca haver chegado ao orgasmo.
De lá para cá, as coisas parecem ter melhorado pelo menos um pouquinho. Vamos lá. Pelo menos no quesito informação melhorou. O sexo perdeu a aura de tabu, deixou de ser abordado naqueles livros técnicos, naqueles filmes estranhos, naqueles documentários que quase ninguém vê, e passou a ser abertamente discutido em programas, inclusive no meio da tarde.
Ponto máximo do prazer sentido por homens e mulheres durante o ato sexual ou masturbação, o orgasmo é provocado pela excitação intensa dos órgãos sexuais. Quando a excitação sexual atinge seu máximo, como um reflexo caracterizado por reações corporais específicas e sensações de prazer, que varia de acordo com cada indivíduo.
Para o homem, ele normalmente é caracterizado pela ejaculação, principalmente seguida pela queda rápida na sensação de prazer. Enquanto para as mulheres, essa sensação pode ser mais prolongada, mais intensa do que a sentida pelos parceiros. E seu decréscimo também é mais lento. Entretanto, a maioria das mulheres precisa de estimulação direta ou indireta para poder chegar lá. E para bater esse papo com a gente convida a sexóloga Sirleide Stingel, especializada em terapia sexual na saúde e na educação, para falar com a gente sobre esse assunto, esclarecer polêmicas e, sobretudo, dar aquelas famosas dicas. Seja muito bem-vinda.
Obrigada, é um prazer estar aqui de novo, né, com esse tema tão gostoso que é o orgasmo.
Aproveitando aqui as apresentações, tá aqui também a Andressa. Andressa, que é repórter aqui do S. Hoje está participando do nosso podcast hoje pela primeira vez. Seja muito bem-vinda.
Muito obrigada.
E agora vamos começar a entrar no assunto, né? Por que a gente precisa ter um dia do orgasmo? Vamos lá, antes da gente entrar oficialmente na pauta, por que a gente precisa disso? Será que ainda falta muito? Melhorou a informação. A gente hoje já fala mais claramente sobre as questões das doenças sexualmente transmissíveis, fala da camisinha, fala da questão de toda a prevenção, mas a gente fala tão bem da prevenção quando a gente fala do ato sexual em si.
Cada vez mais, né, a gente vai quebrando ali os tabus quanto a essas questões relacionadas à atividade sexual. E por que não, então, ter um dia do orgasmo? Na verdade, né, como você falou aí, os britânicos trouxeram pra gente essa data, que é uma data comercial, né? Para os sex shops começarem mais a vender. E então, lembrar o quê? É uma dificuldade, então, muito da mulher de falar de orgasmo. Várias mulheres não têm orgasmo e tava assim, tudo bem? Deixa pra lá, pula essa parte, né? É só a vez do homem, fica. Então veio essa questão de que sim, vai ter um dia do orgasmo e vamos falar dele.
Mas você acha assim que essa questão da mulher não conseguir é uma questão, é biológico, não é nada de anormal, é uma função do nosso corpo. E você acha assim, por que as mulheres têm tanto tabu, têm tantas camadas que impedem ela de chegar lá?
É, eu não acho que seja biológico, eu acho que seja psicológico mesmo, né? Eu sei que o orgasmo, ele é fisiológico, vem pela nossa parte ali, conta muito com o nosso hormonal, a mulher, então, ela tem fases e fases, o hormônio muda e prejudica, sim, a nossa libido, mas a questão da mulher, ela começa pelo desejo, ela começa a não querer desejar. A não querer trabalhar com esse desejo. Por quê? Porque é feio, porque a mulher não pode ter vez, porque a mulher tem que ser do lar, porque a mulher tem que focar no filho, porque ela tem outras prioridades que foram, então, vamos dizer, macetando aí essa questão orgástica. Ou também ela foi criada, projetada para servir alguém. não falaram que alguém ia fazer ela ter um orgasmo? Ou que ela teria um órgãozinho ali sexual que era somente para isso, para ela ter prazer e chegar ao orgasmo, né? Que é o clitóris. Então, tudo isso foi meio que deixado de lado. E psicologicamente, se a gente não trabalha o estímulo sexual, se eu paro de pensar em sexo, o meu cérebro começa a trocar essa energia para outra questão. Vou pensar, então, mais em trabalho, vou pensar mais em filho, vou pensar mais em estudar e vou deixar essa questão do sexo para o lado.
É, você não pode ir para o ato sexual pensando... Ah, não, peraí, eu vou pegar trânsito na hora que eu for voltar para casa, é melhor esse caminho, aquele caminho, não dá para ser por aí.
E acontece muito, Couto, da mulher tá lá deitada, o cara lá, né, trabalhando ali...
Dando
o vulco,
tudo de
vulco
si,
dele,
né?
Fazendo tudo de si e ela tá pensando, será que eu coloquei o arroz no fogo? Eu tenho... O que eu tenho que fazer amanhã? Não, tem um menino que tem que levar isso para a escola. Tem, entende? A cabecinha dela não está ali no sexo. A cabeça dela está em outro lugar. Por quê? Porque a mulher, ela dificilmente pensa em sexo.
A gente pensa menos, né?
A gente pensa menos. A gente tem muitas coisas para pensar, né? Claro que nós somos multitarefas e nós não fomos estimuladas para pensar em sexo. Foi o contrário, foi reprimido. Então, por que não agora, né, lembrar que ela precisa, para chegar ao orgasmo, pensar em sexo, pensar no desejo, excitar o corpo e ter um orgasmo?
E essas questões psicológicas que a gente precisa trabalhar para chegar lá, você precisa exatamente ter um kit de atributo que dá para definir? Ou a gente efetivamente... Assim, manual eu sei que não tem, porque cada indivíduo é um. Mas será que a gente pode fazer tipo um bingo? Olha, você tem que estar com a cabeça ok, o hormônio tem que estar legal. Dá para fazer um bingo para pelo menos a gente saber que dia que a gente está melhor para isso?
Dá para fazer. Se a gente for seguir, né, as fases do nosso ciclo de resposta sexual, a gente já tem uma noção. Primeira fase é ter desejo. O desejo é psicológico. Eu preciso ter o quê? Gatilhos de desejo. O que que ativa o meu desejo? É ver um filme erótico? É comprar, talvez, um produto de sex shop? É me arrumar? Colocar uma lingerie? Me achar gostosa? Qual que é esse gatilho que alimenta o meu desejo? Dificilmente as mulheres são visuais como o homem. O homem olhou, passou uma bundinha rebolando, ele, ops, já tá, ligou o desejo dele. A mulher não. Então, ela entrou na fase do desejo. Ela quer o sexo, ela precisa ir para a excitação. O pega-pega, o beijo, né? A preliminar. Passou dessa fase, aí sim o corpo dela entumece e ela vai ter um orgasmo. Então, existe um passo a passo que vai ser personalizado de cada um. Mas que, se ela seguir, ela vai chegar lá.
Ou seja, é pensar que, de repente, eu vou fazer uma hidratação no cabelo, vou passar uma maquiagem, já começa por aí, já se preparando.
A autoestima mexe muito com a libido da mulher. Você quer ver a mulher ir no salão fazer um cabelo, ela sai de lá se achando bonita, gostosa.
Aí o cara pode nem ser muita coisa que ela já tá tranquila.
Ela tá tranquila.
Ela vai garantir a parte dele pra ela mesmo. Então, de acordo com o estudo da vida sexual do brasileiro, realizado pelo projeto Sexualidade ProSex do Hospital das Clínicas de São Paulo, chegar ao orgasmo não é apenas a maior dificuldade da mulher no início da sua vida sexual, mas a grande preocupação de 58,6% das que têm vida sexual ativa. A que fatores podemos atribuir essa dificuldade das mulheres?
Vamos colocar agora, né, as questões assim, emocionais em jogo também, que é um fator aí, né, que depois dessa pandemia eu falo, ninguém ficou ileso. Ninguém hoje está livre de uma ansiedade, né, de um estresse, de uma insegurança. Ai, meu Deus, como que vai ser minha saúde? Como vai ser isso? Vai ser aquilo? Essas questões todas são bloqueadoras de libido. Como que eu vou pensar em desejo se eu estou ansiosa? Se eu estou estressada, se eu estou cansada. O meu cérebro, ele precisa de um repouso, de um relaxamento para ele ter espaço para o desejo entrar. Ele não vem como recompensa, né? Como muitas vezes eu já ouvi falar que, o homem vai gozar e ele vai relaxar. Pode ser que ele use esse gatilho para conseguir, né, te desligar do estresse dele. A mulher é bem diferente. Se ela está estressada, ela não consegue entrar no desejo. Então, ela não vai conseguir gozar.
E para a gente é sempre um pouco mais complicado, porque não é, a gente não consegue fazer uma coisa de cada vez, né? A gente nunca... Não é igual o homem que consegue uma concentração para fazer essa tarefa, termina, faz outra. Nós estamos fazendo várias coisas ao mesmo tempo. E aí também tem uma fase... você tem filho pequeno, aí você consegue uma brechinha para poder transar Mas qualquer batida na porta, qualquer mãe...
Acabou, travou.
E aí? E não dá pra... E não pega no tranco ali. Você tem que reiniciar.
Não rebobina.
Como que faz?
Exatamente. Tem essas questões de... A gente fala de fusões de papéis. Nós temos vários papéis, né? Mãe, mulher, esposa, filha. Quando esses papéis, que são todos misturados e desempenhamos todos, quando eles estão todos juntos, dificilmente o papel da mulher sedutora e desejante vai estar ali presente. Ele vai estar mais aniquilado. Ainda mais se estiver junto com o da mãe. Porque se você pensar na sua mãe, mãe não transa. Sim. Né? Mãe não faz sexo. Na nossa cabeça, né, a gente não consegue imaginar essa fase. Então, o papel de mãe, quando eu também estou no papel de mãe, eu acabo aniquilando o meu papel sexual. Eu não tenho desejo agora. Não, eu não posso nem ter. O menino tá ali, ó, do lado. Ah, ele tá num bercinho, dormindo. Ele tem um mesinho, dois. Mas ele abriu o olho, ele me lembra que eu sou mãe.
E aí cabe um espaço diferente, que a gente também tem a relação dos casais, etc., que acaba tendo essa questão dos filhos em alguns momentos. Será que falta o sair do quarto, da casa, ir para um outro ambiente? Porque aí você elimina metade dos problemas. Perfeito. Não tem a comida para fazer, não é aquele quarto que... Você sai daquele espaço.
Perfeito. É super válido isso. Inclusive, uma das recomendações quando aparece o casal na terapia, né, e eles reclamam exatamente disso. Ai, que não tá dando, não tô tendo tempo, não tenho desejo. É a questão de que lá na sala ou em outro ambiente, você é pai e mãe. Reservar um espaço para aquele espaço ser o seu santuário de desejo é muito importante. E no seu santuário de desejo, pode ter o filho ali dormindo do lado, né, no colchão. Ele tem que ter o lugarzinho dele. Ah, mas tem muitos casais que, né, a situação é diferente. Beleza, então você precisa fazer o seu santuário em outro lugar. Vai ser lá no banheiro, vai ser na sala, onde que vai ser?
Vai só ser não fora pode, da casa.
Só não pode ser no mesmo ambiente.
Muda o horário, né? Nem sempre tem que ser quando tá todo mundo em casa. De repente você tem um horário de almoço maior.
E dorme, né? Criança
dorme também.
Colocou lá. Por que que fazem-se tantos filhos? As pessoas que fazem muitos filhos, porque conseguem ter um tempo.
Em algum momento essa televisão é desligada, hein?
Como é que a gente consegue desligar para essa questão hormonal chegar? Porque a gente está falando aqui do dia a dia, a gente está falando das questões de vivência. E para nessa questão de vivência, a gente consegue simplesmente desligar? Será que só um filme, uma música, uma bebida, que às vezes uma galera usa, ou alguma outra coisa, isso ajuda a gente a chegar lá? Ou não, se a cabeça estiver ruim, nada disso ajuda?
Primeira coisa que pode ser sim, né, um fator muito bom para que se você tá triste, que se você tá com a cabeça ruim, você primeiro descansar ali para você ir para outra fase. Não substituir uma com a outra, senão a gente acaba atropelando mesmo e nada sai bem. Mas como a gente falou, ter um momentinho ali, olha, eu vou separar todo dia, o horário do meu banho vai ser sagrado. O horário do meu banho vai ser o meu horário. Vai ser o horário que eu vou tomar banho, que eu vou me cuidar, que eu vou me permitir, que eu vou colocar uma musiquinha, que eu vou me soltar, que eu vou lembrar que eu sou mulher, que eu sou, né, também uma mulher de desejo. Já traz uma questão. Outra, né? A gente fala muito da questão do sessão Netflix. Reserva um tempinho para assistir com o teu parceiro. Faz uma sessão Netflix na tua casa. Não precisa necessariamente ter um sexozinho após. Mas se toda vez você colocar naquele horáriozinho, não, a gente vai assistir isso aqui juntinho, você já coloca na tua cabeça, já cria um gatilho de que aquele momento é um momento de desejo.
Nem que seja pra rir, porque o filme é ruim.
Mas o riso também pode ser um estímulo nessa alegria, né?
Fora a comunicação de que, olha, fulano tá fazendo aquilo. Ou ciclano, por que você não faz aquilo também? Você tem algum problema? Você é ruim? Não, o que você acha? A comunicação faz parte também, né, do apetite sexual.
E se tiver faltando um pouquinho, você leva uma garrafinha de vinho, né, meu bem?
Já relaxa.
Sempre ajuda.
Que isso? Uma garrafinha de vinho, serve uma taça... Pergunta como é que foi o seu dia.
Isso aí, uma massagenzinha no pé.
Custa,
sabe,
nada.
Um carinho.
É isso aí.
E aí, no banho, no Netflix, etc., a gente também tem a questão da masturbação. Tem gente que não curte, tem gente que gosta, tem gente que acha que é vazio porque não tem interação com o outro. Mas ela é um ponto válido para conhecimento. A gente já falou até em outros programas que é o momento que você se conhece, se conhecendo, pode melhorar quando você tiver com parceiro.
Sim.
Até onde ela é válida e até onde...
Ela é, muito válida nessa questão de que meu corpo, minhas regras, né? É, se eu me sinto bem me tocando, eu me toco, eu conheço o meu corpo, fica mais fácil eu compartilhar esse prazer com outra pessoa quando eu sei chegar lá, eu sei o caminho.
Não é aqui, irmão. Não é aí, não. É aqui.
Não, você chega pra cá, vem pra cá, né? Eu falo, a gente tem uma técnica do DJ lá que é infalível nessas horas. Mas isso parte de um autoconhecimento. E por que não, então, eu também ter um momentinho de prazer só pra mim? Onde aquela fantasia é minha, onde eu estimulo, onde eu toco o meu corpo. E é bem diferente de quando eu troco essa sexualidade com alguém. Uma coisa é a gente tocar o próprio corpo, é ter o nosso prazer. Outra coisa é ter prazer com alguém. Não substitui, né? Não troca. Exatamente, são coisas diferentes e prazerosas. Quando começa a ser ruim, ou quando isso começa a dificultar a vida do casal? Quando vira um ciclo vicioso. Quando eu paro de ter uma atividade sexual só para me tocar. Eu não quero ter prazer de outra forma, eu só quero fazer isso. Acaba virando um ciclo vicioso, ou no mínimo uma indicação que meu relacionamento está ruim. E eu preciso cuidar daquilo.
E tem a questão da própria programação ao prazer, por exemplo. Os homens que utilizam muito o vídeo erótico, né, o filme pornográfico, eles acabam também esperando um tipo de desempenho que não existe. Isso também atrapalha.
Isso também atrapalha. A educação sexual do homem é diferente, né, da mulher. Ele é muito baseado no vídeo pornô. E aí o vídeo pornô, vamos falar lá, ele é um vídeo de super-heróis. Ah, é legal, olha, super que tranquilo, ereções. Aquela perna ali, gritou quantas vezes e tal. Mas não é real, né? Por quê? Porque cada corpo é um corpo e vai reagir de uma forma, né? Cada pessoa é de um jeito. Ali no vídeo precisa-se ter um instrumento grande para ele aparecer no vídeo. Pode ser que lá na sua realidade um instrumento seja de outro tamanho e tudo bem, né? A varinha fazendo mágica é o que importa.
Até porque qual é a possibilidade de você abrir uma porta com um entregador de pizza e do nada você tá com ele?
Agarrada nele, né? Eu acho que deve ser uma no milhão, vamos supor.
A masturbação é boa para eu me conhecer, eu saber, eu sei jogar e vou te ensinar a jogar comigo.
Treino é treino, jogo é jogo.
Exatamente. A pessoa que tem dificuldade, por exemplo, de ter orgasmo, aí ela chega pro parceiro. Porque eu acho também que tem muito disso, né? A mulher não se conhecer é uma questão. Ela não ter um parceiro que esteja aberto a vem comigo que eu vou te ensinar. Vem com o pai que agora vou te ajudar nisso aí. Vamos ter esse momento juntos, né? Essa troca, essa confiança e os brinquedinhos.
Ah, os brinquedinhos, né? Os aliados.
Os aliados.
Os acessórios aliados, a gente fala, que serve aí para incrementar esse parquinho do prazer.
Pode ajudar, né? Nesse momento, a mulher que tem dificuldade.
Muito. Até mesmo para dar uma quebra no clima, daquele clima que às vezes está tenso, né? Pode ser que esse casal tá com uma tensão porque não tá conseguindo ereção ou porque não tá conseguindo chegar no orgasmo. Aquilo começa a ter um clima mais pesado. E aí vem os acessórios aí para poder dar uma quebra, fazer uma brincadeira, estimular outros pontos, mostrar que pra gente tudo é válido, o importante é ter prazer, né? E o que tá valendo ali é o companheirismo. Eu acho que uma coisa que se assimila muito aos acessórios aí, os produtos eróticos, é o companheirismo. Você quer, fulano? Ah, tudo bem, vamos tentar. Se for legal pra mim, pra você, beleza, vamos lá. Agora, se não for também, eu posso ter liberdade de te falar, olha, eu não gostei desse acessório, vamos trocar? Uhum.
Dentro dessas questões, o falar com o parceiro, porque eu acho que muito do lado masculino, quando se resolve colocar, é como se... Peraí, você tá querendo trazer outra coisa porque eu não tô conseguindo fazer o meu papel? Tem um pouco desse ego ferido no meio aí.
Tem muito. Eu te falo que eu passei isso, assim, no começo do meu relacionamento. Eu tenho 20 anos de casada. E no começo, quando eu comecei a trabalhar com produto erótico que eu comprava para revender, aí eu comecei a trazer aos poucos os produtinhos. E eu falei com o meu parceiro. Quando eu falei para ele que eu queria comprar um vibrador que eu tinha visto na loja, ele logo falou assim, mas não tá bom o que eu tenho? Você não tá gostando? Eu falei, não é isso. É que eu vi, parece bem legal e eu quero compartilhar com você essa coisa que é legal, né? seu tá ótimo, a gente vai continuar, mas eu acho que isso aqui vai ser mais legal ainda. Mas então, eles têm um pensamento sempre de concorrência, de substituição.
Nunca é de complemento, né? De que dá pra pensar não. Que tem coisas que você não vai oferecer que outras coisas podem.
Exatamente. Como vamos supor, né? A pessoa tá fazendo o oral, ela não dá pra fazer o oral e colocar o pinto ao mesmo tempo. Né?
Acho que nem com muita ginástica.
Nem com muito ali malabarismo não vai, né? Eu acho que nem no Kama Sutra tem essa posição, entende? Não me recordo. É nessa hora que você vai, poxa, eu tenho um aliado aqui na brincadeira. E não só para a mulher, serve também para o homem. Mostrar que também tem ali lugares que vão ser prazerosos para ele com o brinquedo ou sem o brinquedo. Que isso é muito bom, ter essa liberdade, né?
Mas será que não foi por causa disso que os, por exemplo, os modelos de vibradores deixaram de ter
o formato peniano?
Uhum. Porque como eu vejo isso também como um pouco de segurança, de insegurança masculina, né? Ver que tem um ali que tá sempre disposto, sempre pronto para jogar, e ele nem sempre, né?
Ele
que
nem
também
sempre.
Trabalha,
é uma
cansa,
pessoa.
Estressa,
exato.
É um ser humano comum.
Isso aí, você disse.
E
tudo.
Aí, de repente, vem o famoso golfinho, né? Que esse aí é o top 10.
Que tá nadando
não
bem,
é?
Né? Jogando bem
e
ali
E aí,
dentro.
De repente, se ele olha, ele fala, não é igual o meu... Quem
o golfinho
sabe?
Ainda mexe em pontos ali que são difíceis, né? Para um acessório peniano mexer. Porque ele tem um lugar certinho do biquinho dele de trabalhar o famoso ponto G.
Pois é, e de repente ele pode ajudar, hein?
De repente pode ajudar.
Fica a dica.
É um bom aliado.
Mais da metade aí dos brasileiros, são quase aí 60% dos brasileiros, que têm dificuldade na questão de manter a ereção. Porque um dos pontos, isso é uma coisa engraçada que eu estava discutindo esses dias. Muitos meninos, eu falo meninos, que depois você vai chegando uma certa idade, você começa a desligar de certas coisas. E aí uma das brincadeiras que eu falo também tem um pouco de maturidade, por exemplo, da camisinha. Muita gente não usa porque... Por exemplo, tem medo de perder a ereção, porque vai colocar. Porque em outros momentos, acho que eu já até comentei
mitos,
em outra gravação.
Né?
Tem os mitos, tem a questão de que você não consegue brincar e... Não, vou tentar colocar pra treinar antes, pra não fazer. Então, tem um monte de coisa que... Até você ter coragem, porque eu digo assim, quando você não sabe, você acaba, mesmo sabendo que você deve usar, que tem a prevenção, que vai... Você não usa por medo de fazer bobagem na hora de colocar. E aí, para você se proteger da vergonha de não saber colocar, você não usa.
Foi imputado, né, ao homem essa responsabilidade sexual. A responsabilidade pelo prazer, pelo ato de estar sempre ereto, de estar sempre fazendo tudo, de ser o provedor até mesmo do orgasmo. Ele cresceu com essa mentalidade que a nossa sociedade trouxe. Então, chega no momento de que... Ah, eu não vou colocar preservativo. Sei como que é isso. Não testei antes. Não sei como funciona. Fulano disse que dá alergia. Ciclano falou que o negócio dele não funciona quando ele coloca.
Pensa que é touca e dorme.
Acha que vai ter ali perda de ereção, que se colocar que vai perder a sensibilidade. Tem várias questões ainda. Fora que quem tem o excesso de pele, realmente a camisinha prejudica. Né? Porque vai juntar o excesso de pele com mais ali o plástico. Então... ele vai ter uma perda de sensibilidade maior ainda. Então, todas as questões aí fazem ele recuar para o preservativo. Fora que também a gente nunca acredita que vai acontecer algo. Ah, não, não vai engravidar. Ah, não vai pegar uma doença. Não, olha lá, que perereca bonitinha, ela não tem nada.
Pois é, eu brinco com o pessoal que é sempre... A gente acaba na propaganda de camisinha, a gente fala de trocentas doenças e tal. Dificilmente a gente fala de filho, por exemplo, que vai vir.
Dificilmente, né? Fala de filho. Mas é mais fácil o homem usar preservativo para evitar filho do que evitar doença. Porque aí, se você for pensar na hora do oral, que ele também pode pegar ali uma doença, ele não se protege.
Aquilo, gente, podia ser mais fácil, podia pegar inteligência, talento, ia facilitar tanto a nossa vida.
Exato, mas falta ainda, também assim, a camisinha, ela ainda não é um acessório que protege totalmente. Para proteger mesmo, deveria ser um short. Porque a gente tem não só o pênis, mas tem as laterais ali, que pode ter uma herpes, pode ter um cancro, né? Que vai estar na fricção e vai pegar no outro. Então, não protege totalmente, sabe? Então, deveria sim ter algo maior. Mas é o que a gente tem, bora usar o que tem.
Não tem tu, vai ter o mesmo,
vai tu mesmo,
né?
Antigamente, as pessoas usavam, quando não tinha preservativo, era tripa, né?
É verdade.
Era a tripa, a pelinha da tripa do animal ali, quando dissecava, que era colocado no lugar do preservativo. Sabiam disso?
Preservativo tem de todo jeito. Tem com gosto, sem gosto, com mais
que
plástico,
esquenta,
menos plástico,
que esquenta.
Isso. Então, assim, desculpa pra não usar, não tem. Gente, tem vídeo no YouTube hoje em dia, dá pra experimentar. E, gente, também, vamos, né, às
e
vezes...
tem a camisinha feminina.
Exatamente. Que existe, tem nas unidades de saúde.
Que tem na unidade de saúde, tem a camisinha feminina. Ela também é super tranquila de colocar. Eu falo pra você que ela tem um anelzinho, que aquele anelzinho, ele fica exatamente em cima do clitóris. Na hora da fricção, dá uma sensação diferente. Ela também tem um atritozinho ali. Então, assim... O povo não usa, sabe lá por quê.
E nem é falta de dinheiro também, porque nas unidades de saúde tem. É. Inclusive, você pode ir lá
e pegar
sem tranquilamente.
Ninguém, sem pedir ninguém.
Ou participar,
não,
né?
Não precisa clínico geral nem nada.
De
passou,
repente
pegou.
Tem alguma palestra lá a respeito de sexo, de doenças, de ISTs. Você também já pode ouvir, já pode participar, se informar e sair de lá com seu preservativo tranquilamente.
Acho que foi na unidade de Jardim da Penha que eu vi. Logo na recepção fica a caixinha. Tem. Você chega na recepção para você marcar uma consulta, qualquer coisa. A caixinha
você
tá ali. Você pega
ali, ó.
Ninguém te pergunta nada ou fala nada e acabou.
E é
até
melhor...
porque o pessoal deve aproveitar aquilo ali também. Então, não pode falar nada.
É. Você pode ali, é gratuito. É tipo aquela balinha do consultório.
Exato.
Chega, pega a sua.
Embora.
Pra você mesmo.
E pra gente começar a finalizar, os benefícios, claro, que o orgasmo tem pra saúde e as dicas pra gente aproveitar o dia em bom estilo.
Ai, olha, aproveitar, tem que comemorar, né? Seja comemorar junto, seja sozinha ali. Se você tá sozinha, um acessório, um vibrador, a Sirlede, tô sem dinheiro, usa o dedo, né? Tem sua mãozinha ali, a tal da Siririca funciona, é bem legal. Um autoconhecimento, coloca uma musiquinha ali, uma bebidinha que você gosta e deixa o clima rolar, faz aquele momento pra você. O importante é a gente comemorar, né? Esse avanço que a gente tem de poder falar hoje abertamente sobre sexualidade, porque tem muitos benefícios, né? Além da questão de você conseguir ter mais ocitocina, que é o hormônio do prazer, você conseguir ter uma sensação de relaxamento, de tranquilidade, de bem-estar com você mesmo. Tem a questão do amor próprio.
Tem que comemorar mesmo. Eu penso que é muito importante, né, pra gente, pra nossa vida, principalmente na nossa vida sexual, eu acho que é o humor, né? Eu acho que você não tem que lidar, nesse momento, os dois pelados, alguma coisa não deu certo como deveria, gente, ri.
Você já viu aquele memezinho de que você tá feliz na segunda-feira de manhã? É porque você deu, né?
Exatamente. Então,
ele
ria.
É real.
É, mas tem, é real. Você tem que ter o bom humor pra vida, né? Pra tudo.
Exato. Fora que, assim, não é sacrifício. É, sexo não tem que ser sacrifício, né? Ele tem que ser prazer. O orgasmo também não pode ser uma perseguição. Ele tem que ter um envolvimento prazeroso daquele momento. Tendo esse prazer, ele vem, ele flui e tá tudo bem.
Então, talvez a melhor dica é desapego. Pra parte boa, pra parte ruim, desapego, desapegar, sabe? As coisas vão acontecer.
Não
tem
vamos
dia
militar,
que vai ser bom,
não vamos militar
que vai
o sexo, nem o orgasmo, né? Deixa rolar, deixa acontecer do seu jeitinho. Se a pessoa gosta de lamber o sovaco, lambe o sovaco. Se gosta de outra parte, assim, cada um com seu desejo, com seu fetiche. E tudo bem. Eu sempre falo lá nas minhas redes sociais que, olha, não tá bom, você tá infeliz, tá insatisfeito. Primeiro caso, a mulher, né, vai no ginecologista, vê a parte física ali, tá legal. Mesmo assim, tá tudo bem, Sirlede, não é a parte física. Então vem pra psicologia, vem que a gente vai olhar essa parte aí psicológica, o que que está afetando. E passar uns exercíciozinhos, umas dicasinhas que vai pegar.
É isso, Sirlede, vou agradecer você mais uma vez por estar aqui. Se você quiser complementar, e claro, passar a rede social, sempre importante.
Ai, que legal. Eu hoje, assim, estou com duas redes sociais, né? O TikTok e o Instagram. Todos dois estão lá como Sirlede Stingel. Vocês vão me achar. Vai ter uma fotinha minha com uma vulva bem colorida na mão. Essa sou eu. Pode agendar comigo também. Eu trabalho com a terapia sexual. Sou psicóloga, trabalho com a terapia sexual. Voltada para as disfunções, para o relacionamento. E todos são bem-vindos.
É isso, assim a gente vai encerrando o nosso episódio. Lembrando que é de que a gente sempre te convida a debater, refletir, sobretudo a se informar. O SOV tem a edição de Eduardo Couto, a produção de Carol Boeri, a apresentação da Andressa Mota e também a direção de jornalismo da Daniele Coutinho. Galera, aquele abraço. Aproveitem o dia do orgasmo e até a próxima.
deixe seus comentários no eshoje.com.br. É lá que você se mantém informado toda semana. Nos siga nas redes sociais e no nosso canal do YouTube, @eshoje.